Bom dia, com muita alegria, né? Porque domingo também é dia da bom dia com alegria, amém?
Amém.
O livro que Deus me deu para poder a gente estar na consagração foi o livro de Tiago. Eu relutei um pouco, ainda passei por Josué, que é meu queridinho da Bíblia. Mas o Espírito Santo me trouxe muito forte que a gente precisava fazer esse raio-x, né? Passar esse raio-x na gente para iniciar o ano. E como nós somos aqueles que geram, né, as coisas no reino espiritual, no nosso ministério, esse raio-x tinha que começar por nós, né? Na reunião passada, vocês viram que o primeiro tópico lá da minha linha do tempo era orgulho, né? E aí Deus me trouxe muito forte para que a gente fizesse esse raio-x de novo sobre como nós estamos. É como a gente organiza tudo para entrar para o ano, né? Que a gente limpa, que tira, que está todo mundo em casa fazendo isso, organizando. Tem gente pintando, tem gente cobrindo reboco, tem gente botando lençol novo, você troca tudo. Então, profeticamente é isso que a gente vai fazer nesse jejum, né? Como a gente falou na semana passada, na última reunião, na realidade, o que vai nos impedir de acessar essa plenitude da alegria do Senhor é o orgulho. E eu queria que mais uma vez a gente realmente tivesse se despindo de nós mesmos, né? Lá no livro de Tiago, os temas principais, né, dele é viver a fé com ações visíveis. E aí viver a fé com ações visíveis vai de encontro ao segundo ponto, que é humildade e obediência. Porque a gente está entrando numa fase onde a gente literalmente, né, foi profetizado. Nós somos uma maternidade, a partir de agora é real e oficial, nós somos pais, vamos ser pais, né? Já somos pais espirituais, mas a coisa está se materializando, a coisa vai sair de dentro do ventre e vidas novas, literalmente, né? Então, o que é que de mais precioso a gente pode dar para um filho? O que é que uma pessoa pode ganhar de mais precioso, além da salvação, né? Que é isso que a gente vai estar, né, trazendo. São pessoas que vão chegar zeradas na vida em Cristo. E nós, como ministério, vamos ser responsáveis por conduzir eles, né, nessa vida. Então, muito mais do que palavras, são atitudes, né? Passou a fase da gente honrar as pessoas só com palavras, né? Na criação de um filho não adianta você falar. Um filho precisa ver em você o que você está falando. Então, é isso que a gente vai gerar esses dias, né? O primeiro ponto é viver a fé com ações visíveis. A segunda começa com essa questão da humildade e obediência. Então, viver a fé com ações visíveis vai requer de nós atitudes de humildade e obediência. É forte, mas elas se conectam, né? No terceiro ponto, que é uma coisa que exige muito de nós, é o controle da fala. E como eu estou sendo tratada nisso? Como eu estou sendo tratada nisso? Você começa até parecer esquisita, porque você é acostumada a falar, a se comunicar, e quando você simplesmente não quer falar ou fica um pouco introspectiva, todo mundo percebe, né? Mas, gente, tem sido muito maravilhoso exercer, estar presente onde eu estou, né? Se eu estou num canto, eu estou em silêncio, escutando mais do que falando, observando mais. E como até uma palavra que parece de confronto, mas eu estou em silêncio, né? E a palavra fala lá em Provérbios que até um tolo, se calar, ele passa por sábio. E como eu tenho sido experimentada em confronto por estar calada. Como eu tenho sido confrontada por estar calada. E é tão lindo, porque quando você está num propósito com Deus, e para o mundo é loucura, mas na hora que vem um confronto, na mesma hora eu faço, Senhor, como Daniel, me dá um entendimento disso. E Deus dá um entendimento na mesma hora. Meu Deus, é um confronto que era para ser confronto, mas lhe enche de gozo e de paz. É como um espelho, é andar no espelho. Para mim está sendo andar com espelho. Eu em silêncio, as pessoas pra, 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 e eu me vendo em tudo. E assim, e me vendo feliz e alegre por estar calada. por permanecer calada, sabe? Que preciosidade. E ao mesmo tempo é muito difícil, tem sido muito difícil. Tem hora que assim que eu tô com a cara, que todo mundo me pergunta, você tá bem? Aí eu tô, tá tudo bem. Mas é porque é muita coisa para se processar na mente, né? Deus tem entregado muito, 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 muito mesmo. É como ter um filho, o primeiro filho, é como a gerar a primeira criança. É muita informação, é muita coisa para dar conta, é muito cuidado, é muita coisa e você tem que processar na mente. Você não pode sair desembestando falando, né? E para quem aqui já foi mãe, ou para quem é marido, né? Que teve a mulher do primeiro filho, vai lembrar de como é quem era a mulher na primeira gestação e quem foi a mulher na segunda. Então, todos nós estamos entrando nesse processo, espiritualmente falando. Ministerialmente falando, num processo de florescer mesmo, sabe? Aquilo que a gente estava gerando, falo muito, é uma frase muito aparecida o tempo todo, tu tá vendo aquilo que a gente gerou em oração, como a gente tá vendo, como é lindo, como é maravilhoso. E é isso tudo mesmo, o nascimento é maravilhoso, mas requer muito cuidado. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa dessa maturidade. O pastor tem ministrado muito. Que não somos mais, nós somos crianças com relação à malícia. Mas nós somos maduros com relação ao cuidado e o zelo. Temos que ter essa maturidade. E essa maturidade, né, vai vir muito forte. Pessoas maduras são extremamente prudentes no falar. Por isso que tem o terceiro ponto, a questão do controle da fala, né? E aí a gente vai aprender que desde o da barriga, o que a gente fala, o que as pessoas falam a respeito daquela vida, importa muito, né? A gente sabe de nossa vida mesmo, mesmo quem não for mãe, quem ainda não foi mãe ou foi pai, se está vivendo esse andar em identidade, certamente o Espírito Santo conduziu em momentos em que você lembrou que alguém próximo de você falavam de ti assim quando tua mãe estava grávida de ti, isso assim quando você estava gerado, e você entende o porquê de algumas coisas, de alguns comportamentos. Então, por isso mesmo, esse livro de Tiago que nos exorta tanto na questão do falar, né? Vai nos chamar a viver essa fé com ações visíveis, vai nos levar a um lugar de humildade e obediência, ao controle da fala, e aí há uma justiça e cuidado com o próximo, que é uma sequência, né? Quando a gente chega nisso, quando a gente está, então presta atenção que a gente vai gerar em 5 dias, o que a gente vai viver, né? A gente está mudando de fase, a gente está indo para outro ciclo. Então, isso tudo aqui, eu creio que a gente gerou nesse ano da identidade, mas a gente precisa romper, o nascimento vai acontecer. Isso é uma coisa que Deus já nos entregou, só que é como assim, a gente não vai ser mais só com palavras, entende? Porque não são mais só com palavras, porque na nossa mente isso tudo é muito verdade. Tudo que eu falar aqui para ninguém é novidade. Isso são verdades preciosas, todo mundo entende e compreende essas verdades. Mas a grande questão dessa consagração é a gente romper para viver. A gente precisa, em atitudes, mostrar esse fruto. A gente precisa frutificar nisso que a gente foi tanto trabalhado nesse ano. E não é uma coisa que a gente, em janeiro, a gente vai romper com isso. Não, a gente vai romper em dezembro e em janeiro a gente vai viver isso. Amém? E aí, o último ponto, a oração perseverante. O que é que vai nos manter vigilantes? O que é que vai nos manter nessa vida de fé e ações visíveis, de humildade e obediência, de controle da fala? Eita, glória a Deus! E esses dias... a gente for olhar para a questão mais natural da vida, né? A questão como a coisa anda, né? Como Deus criou para ser. Pessoas mais maduras não precisam falar muito. Né? Já estão muito bem firmadas na sua identidade. Então, eu não preciso o tempo todo estar justificando, estar explicando, estar tentando fazer com que todo mundo compreenda. Não. Eu preciso é viver. E quando eu vivo, as coisas simplesmente vão chegando, né? Como a última palavra que quem não assistiu, em nome de Jesus, assista, que o pastor Guilherme ministrou no domingo de manhã sobre obediência. Quando a gente obedece, as bênçãos nos acompanham. A gente não precisa, né? Foi como a gente acabou de adorar no louvor, vou até compartilhar no grupo, é até uma das indicações minhas para esses momentos de adoração antes da leitura da palavra. Eu só quero estar na presença, eu não quero pedir nada. Isso basta. Porque quando você está na presença, você não questiona obedecer. Né? É uma convicção tão grande da presença que você. É aqueles momentos que a gente fala no começo, né, nas experiências, parece que está lhe sufocando. Enquanto você não obedece, lhe sufoca. Mas nós estamos chegando no nível de não precisar mais ser sufocado. A gente está na presença e obedecer, e obedecer. E aí a gente não vai pedir nada, porque as bênçãos vão correr atrás da gente. Entendeu? A gente não vai precisar perder tempo pedindo, ou justificando. Claro que na presença o Senhor vai conduzir a uma oração específica de cura, vai conduzir a uma oração específica de libertação. Mas vai ser numa autoridade, numa convicção da presença tão forte, que é como uma pessoa madura. Uma pessoa madura precisa falar muito alto. Uma pessoa madura precisa se expressar de forma tão, né? E eu não estou falando que tem hora que dá vontade de correr, né? A partir da gente corre, a gente grita, a gente berra. Tem hora que dá vontade de jogar o pastor para cima na oração da manhã. Mas é essa maturidade de saber o momento para cada coisa, né? Tem até um vídeo, depois eu vou compartilhar, a coisa mais linda do mundo que eu recebi de uma amiga minha, do avôzinho dela com 90 anos. Não é que a gente não vá ter vigor. Ele disse que quando completasse 90 anos, ele é lá do Pará. Ele queria subir num pé de açaí. E é escorregadio, né? Gente, o vídeo dele é a coisa mais linda do mundo. 90 anos, subindo num pé de açaí. E a filha dele, eu vou mandar, vocês vão se alegrar comigo. Tipo, a gente vai ter esse vigor, entendeu? De querer, de se expressar. Tem hora que é muito forte e o corpo da gente não suporta. E a gente vai se expressar. Mas o que eu estou chamando a atenção é da gente romper, de ter esse discernimento da hora de calar. E a grande maioria a gente vai estar calada. A gente vai viver. E é o que a gente está vivendo que vai falar. Não são só as nossas palavras. As palavras, a gente sabe o poder da palavra, né? Que Jesus criou tudo pelo declarar. Mas a gente está chegando no ano de maternidade, de pessoas se aproximando da gente, elas precisam não só escutar a gente falar, porque a palavra por si só vai falar, a gente vai conduzir elas à Bíblia, a gente vai conduzir elas à palavra. Então, à medida que elas forem lendo a palavra por si só, ela é pura e é firme. Mas o que a gente precisa que elas vejam na gente é a serenidade de quem vive a palavra. A gente precisa, na nossa conduta, no nosso viver, mostrar que há serenidade na firmeza e na pureza. Né? Você não precisa, não precisa de rigidez para ser firme. Embora uma característica da firmeza seja a rigidez, a dureza. Né? A coisa firme, geralmente, ela tem uma rigidez. Mas, com relação às ações e o comportamento, você não precisa de rigidez. Você vai ser firme. Você vai ser pura, porque a palavra de Deus é isso. Mas você vai ser serena. Porque você está muito bem embasada, né? E aí, nesse conflito de buscar Deus, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser serena. Não, eu tenho que ser firme e tenho que ser pura. Aí o Senhor, a palavra lhe garante isso. Na palavra está isso. Eu disse, e como é que vive a serenidade? Como é que o sertanejo... Como é que não é sertanejo do brejo, é sertanejo do alto sertão, uma pessoa que foi criada, inclusive o hino da minha igreja, Jesus, da minha cidade fala, né, que nós somos orgulhosos do nosso torrão, né, então a gente foi criado tendo um orgulho de ser turrão, de ser torrão, há um orgulho. E é um orgulho bom, né? É uma coisa assim, é uma alegria de ter vindo desse lugar. É um prazer de dizer a todo mundo, né? Eu brinco até com a Aparecida, tu não é de Patos, tu é de Malta, que não é de Malta, que é de São José de Espinharas. Então, quando minha mãe disse que Patos, tu não é de Patos, tu é de Emas. Tu nasceu em Patos porque não tinha maternidade lá e teve que vir só nascer. E naquela época o cartório só era lá também, registrava lá. Não tinha nada disso na nossa cidade. Mas depois de nascer e registrar, voltava e vivia a vida toda lá. Então, tu é de lá. Para com isso, né? E é isso, essa alegria. É, pode vir algo bom de Emas? Pode sim, tem muita coisa boa em Emas. Né? Pode vir algo bom de Malta? Pode sim, tem muita coisa boa em Malta. E é isso, assim, eu quero que a gente se deleite, né, de buscar a presença, né? Lilia compartilhou um stories aí, algo do Instagram maravilhoso, então justamente sobre isso. O que é que eu vou fazer no jejum? Eu quero estar na presença, né? E que a gente se lance de coração mesmo, buscando a Deus, se despir. Eu vou colocar esses temas lá, né? Viver a fé com ações visíveis, humildade e obediência, controle da fala, justiça e cuidado com o próximo e oração perseverante. Para que a gente realmente esteja, né, alinhada nisso, mas que a gente busque a presença mesmo. Eu acho que o grande cerne dessa consagração é buscar a presença para a gente nos despir de todo orgulho. Gente, não dá para acessar a plenitude da alegria do Senhor. A única coisa que vai nos tirar dessa plenitude da alegria é o orgulho, né? E até Jesus voltar, a gente vai ser tratada nisso, não tem como. Por isso que é cíclico, é diariamente a gente saber que a gente vai ter que morrer para nós mesmos, porque o orgulho, do jeito que o sol acorda e as misericórdias do Senhor se renovam, parece que o orgulho acorda na mesma velocidade, na mesma firmeza, no mesmo vigor. O bicho desperta de novo. Então a gente tem que estar muito, muito consciente disso, né? Isso precisa descer no nosso coração, né? Não são coisas, embora realmente as coisas, embora Deus seja um Deus de ordem, embora a gente precise fazer coisas assim, a gente precisa de organização para que a presença de Deus, né? Precisa que o ambiente esteja limpo. E tudo isso envolve fazer coisas, precisa que o ambiente esteja organizado. Mas não é isso, a gente não pode tirar o olhar disso. É como tem, né, a passagem, Marta, Marta, né? Marta tá lá preocupada fazer algumas coisas, mas o mais importante é a presença, né? Então que nada nos roube, né? Porque um minuto na presença, né? Tem até aquele salmo, mais vale um dia na tua presença do que mil outros em outro lugar. Um minuto na presença vai nos dar tudo que a gente precisa para resolver infrações de segundo, as mil coisas que a gente precisa. E nós experimentamos isso. Então, que essa verdade não nos seja roubada no dia a dia e que a gente realmente busque do Senhor, né, essa maturidade, né, e essa dependência, né, o conhecimento de Deus, e quanto mais a gente conhece de Deus, isso tem que nos levar a uma dependência ainda maior do Senhor. Esse é o cerne, né, de buscar. Você busca conhecer Deus, mas com a motivação de depender dele cada dia mais. Não é uma busca pelo conhecimento, porque aí a gente busca o conhecimento e começa a conhecer Deus, e Deus começa a entregar. E foi essa a última vez que eu fui me aconselhar com o pastor, socorro, me ajude, tenha misericórdia de mim, porque é tanta coisa. E meu coração, eu tô com um temor muito grande de entristecer Deus, porque é muita informação, é muita coisa, mas no meu coração é uma tristeza É um temor de eu entristecer o Senhor diante de tudo que Ele tem me entregado. Me ajude. Como é que eu oro? O que é que eu faço? Qual é a oração que eu faço para que isso tudo que está caindo, que o Senhor tem me confiado, não me faça levar a um lugar que entristeça? Eu não quero entristecer. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu tenho recebido muito. E é isso que Deus está nos dando enquanto ministério. Deus está entregando muito. Deus está dando muito. Né? Deus está dando aqui um filho. E é um filho. São muitos filhos. E cada vida não tem valor. Então, é muito que Deus está nos entregando. Porque cada vida é incalculável. Não há valor, né? O preço do sangue. Mas que a gente tenha esse, eu não sei qual versículo lá, mas da Bíblia tem a parte do, tem a tristeza que vem para o arrependimento e tem a tristeza que vem para a morte, né? Mas, segundo Coríntios 7. Então, que toda vez que a gente for acometido de uma tristeza, que rapidinho a gente esteja na presença do Espírito Santo, mostra essa tristeza, é para gerar arrependimento. Porque nós vamos ter que nos arrepender de muita coisa o tempo todo, né? Como um pai que tenta o tempo, nós somos pais. Todos os pais vão errar em algum momento na educação do filho. Por isso que essa humildade e essa presença. Porque a gente querendo acertar, a gente vai errar com as pessoas que estão chegando. Mas se a gente tiver nessa presença e nesse lugar de humildade, a gente vai corrigir o mais rápido possível. E eles precisam aprender, né, que essa firmeza de um pai e essa pureza da palavra nos leva a um lugar de serenidade. Essa serenidade é o lugar de humildade e de dependência total do Senhor. Então é isso que a gente precisa imprimir, né, nessas novas vidas. É isso que a gente precisa viver. Então, esse jejum é para que a gente rompa e a gente viva isso verdadeiramente. Amém? Para que a gente viva. Né? Eu creio que a gente, Deus já nos entregou muito, a gente já entende isso, a gente já sabe disso, mas a gente precisa romper para viver, porque agora Deus está nos entregando e a gente vai ter que viver na prática. Agora a gente está partindo para a prática.
Amém.
Né? A gente já adquiriu muito conhecimento, a gente tem muito de Deus com relação ao conhecimento, a gente precisa viver.
Amém.
Né? E a gente precisa, e é vida mesmo, são novas vidas. Agora é na Vera. O curso CRIA é maravilhoso, o pré-natal é maravilhoso, né? O curso CRIA que eu estou falando, porque a Ivna tem esse curso de preparação lá na clínica dela. É muita instrução sobre primeiro socorro, sobre engasgo, sobre como fazer a manobra. A gente tem tudo isso. Deus tem entregado. Nesses 20 anos, o Senhor entregou todas as estratégias, todas as ferramentas, e agora a gente precisa partir para a prática.
Amém.
E nessa prática a gente vai alinhar, vai romper, vai vir algo novo, porque quando vem uma vida nova, o Senhor entrega algo novo, vão vir estratégias novas, vão vir muita coisa nova, muita coisa boa. Gente, que coisa melhor do que estar perto de uma criança? Tem coisa melhor do que estar perto do novo convertido? Tem coisa melhor do que estar perto daquela pessoa que deseja de forma ansiosa o leite puro? E tem coisa melhor do que poder dar esse leite puro? Eu sei, porque eu me frustrei muito, que eu não consegui amamentar há muito tempo. Mas espiritualmente, a fonte que jorra o leite puro não para, né? Não depende de mim, né? Não é mais uma questão fisiológica de Hebe. Agora é a palavra, é o pão da vida, né? Então a gente tem condição de jorrar, Aparecida. Tu reduz ou não reduz agora? Porque o que precisa jorrar é da palavra, entendeu? Amém. Então é isso, né? Não é a estrutura, não é o tamanho da estrutura física, mas é a fonte inesgotável,
amém,
né? Que vai jorrar o leite puro.
Amém.
Amém. Amém. Todas nós temos acesso, todas nós estamos aptas, porque o Senhor tem entregado. Ah, quando Deus entrega uma vida é porque Ele sabe o que o filho. Uma frase assim que me libertou muito na educação de Haná foi quando eu escutei de uma pediatra cristã, que é na época ela era minha mãe parceira de turma. E ela dizia assim, numa das palestras, o que um filho precisa, a mãe já entregou ao pai. Quando Deus confia um filho a mim, é porque Ele sabe que tudo que ele precisa de nutrientes eu vou ter. Entendeu? O que ele precisa para conseguir em Deus o alvo que ele tem, eu sou a mãe. Deus não escolheu, não faz nada errado. Quando Deus me entregou uma vida, Ele sabe que eu tenho tudo o que aquela vida precisa. Agora, em Deus, na presença, eu vou saber o que é que ela precisa. Porque nem tudo é para todos. Exatamente. Nem tudo é para todos, né? E hoje em dia, no mundo que a gente está de alergias, de intolerâncias, realmente, tipo, é Deus falando, nem tudo é para todos. Então, para o meu filho, o que é para o filho de Sandra, às vezes uma coisa que é ótima para o filho de Sandra, para o meu, não vai fazer com que ele chegue ao propósito que Deus tem, entendeu? Então, não é... Sandra, eu e Sandra, a gente pode trocar figurinhas de princípios, mas de estratégias de como aplicar, sou eu que vou buscar na presença como é que eu vou falar sobre orgulho, como é que eu vou falar sobre submissão, como é a forma lúdica. Tem criança que vai ser uma forma totalmente lúdica, tem criança que tem que ser muito literal, ela não gosta de muita historinha, ela quer que você diga o que é. Então, cada filho vai ter uma forma de receber aquela verdade. E é na presença que a gente vai saber. Tipo, eu tô na cela com 5, 6 pessoas. Para a mesma pessoa, eu vou explicar sobre submissão de uma forma totalmente diferente. Mas aquela forma é como faz com que comunique no espírito dela e aquela verdade ela possa viver.
Amém.
É esse nível que Deus nos colocou. Agora, onde é que a gente vai acessar isso? Na presença.
Amém.
É na presença.
Amém?
Amém.
Amém.
Vamos lá?
Amém.
Deus seja louvado. Vamos orar?
Amém.
Amém. E amém. Quem já escutou, escutou. E depois cada um faz a sua oração. A oração não gravo, não. É só para quem está aqui. Cuê, cuê, cuê.